Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, ce dimanche 15 janvier. Voilà le menu. On va commencer par parler de la situation dans les transports parisiens. Bon, je sais pas, la pagaille parisienne peut-être, mais enfin, d'autant plus qu'on parle de privatiser les transports parisiens. Et on profitera aussi pour parler de quelle est la situation dans le département du Val-de-Marne, où maintenant c'est la droite qui dirige justement le 94 avec nous dans les studios. Monsieur Fabien Guillaume Bataille, conseiller régional lié de France, élu dans le 94. Et administrateur d'Île-de-France Mobilité, ça tombe bien. Après, on parlera de la situation dans les consulats portugais pour avoir un rendez-vous, de faire un passeport, une carte d'identité. Des fois, il faut attendre 6 mois. Mais enfin, après, on parlera de la situation au Brésil et après l'invasion des 3 principaux centres de pouvoir au Brésil. Et également, on parlera de Bolsonaro qui apparemment serait impliqué dans ces attaques. On va voir avec nous la coprésidente de l'association Outre Brésil, Erika Campelo. Et après, on parlera de la situation de la langue portugaise en France, devenue en quelque sorte une langue rare, il paraît. Et pour terminer, on parlera de la 4e édition des États généraux de la lusodescendance. C'est un mot un tout petit peu compliqué qui va avoir lieu le 28 et le 29 janvier à la Maison du Portugal, Cité internationale universitaire de Paris, Paris 14. Monsieur Fabien Guillaume Bataille, avant tout, bonjour. Et merci,
bonjour.
Merci d'être avec nous.
Tous mes voeux.
Dans les studios. Ah, oh, c'est vrai, on peut le faire jusqu'à, voilà, jusqu'à la fin de ce mois de janvier. Alors, la situation des transports parisiens. Apparemment, bon, la Covid est passée par là. C'est vrai que Mme Pécresse a écrit une lettre à la RATP en disant, bon, mes amis, on a moins de clients, parce que maintenant, apparemment, on n'est plus des usagers, bon, enfin, donc moins de bus, moins de trains, moins de trams, et vous arrêtez d'embaucher. Alors, Mme Pécresse dit que c'est faux, mais cette lettre-là, bon, elle est officielle quand même, on l'a eue.
D'abord, elle est parue dans le Canard enchaîné, enfin, après un an de déni de Madame Pécresse. Et surtout, c'est un fait pour une raison bien simple, c'est qu'elle est passée en conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité le 11 octobre 2021, où on a voté une réduction de l'offre de transport qui concernait 165 lignes de bus, la plupart des transiliens, 13 lignes de métro, les tramways, etc., etc. Donc, c'était un fait que qu'a nié Valérie Pécresse pendant quasiment un an. Et tout à coup, le 6 novembre dernier, dans une conférence de presse, elle a annoncé qu'elle allait recommander 100% de l'offre pré-Covid. Donc, elle a réussi à admettre qu'elle avait baissé l'offre le jour où elle annonçait qu'elle allait redemander à ce qu'elle revienne.
Oui, non, mais en même temps, elle a menacé la RATP de demander des indemnisations.
C'est du fake, parce que les indemnisations, elles sont prévues au contrat entre la RATP et Île-de-France Mobilité, donc elles sont prévues aussi bien d'ailleurs pour l'indemnisation des voyageurs que pour l'indemnisation d'Île-de-France Mobilité. Et là-dessus, c'est contractuel, donc il y a rien d'exceptionnel.
Alors, la privatisation des transports parisiens, ça fait des années qu'on en parle, il y a déjà même un calendrier, je pense que les bus, ça serait dans l'horizon 2025. Justement, et à ce propos, il y a une réunion du conseil d'administration, pardon, des Île-de-France Mobilité qui a eu lieu ce vendredi.
Tout à fait.
Alors, vous avez écrit une lettre à Madame Pécresse, et également avec un certain nombre de questions, l'attention de la SNCF, la RATP. Est-ce qu'on peut faire un résumé de cette réunion, d'autant plus qu'entre-temps, Madame Pécresse a dit, je maintiens la volonté de privatiser les transports parisiens. Mais commençons déjà par les conclusions de la réunion de vendredi.
Oui, alors d'abord, on a appris dans le journal du dimanche que ce conseil d'administration était convoqué. Donc ça, c'était un peu étonnant pour des administrateurs d'Île-de-France Mobilité. On a appris donc que les opérateurs étaient convoqués. On a après appris qu'on avait moins de 10 minutes pour les interroger par opérateur. Ce qui nous a amené évidemment à rédiger des questions, parce qu'on avait 10 minutes pour tous les administrateurs. Donc, comme on est une quarantaine, vous voyez, on n'aurait pas eu le temps de poser beaucoup de questions. Donc, on a préféré formaliser les choses par écrit. Surtout que, en fait, on était face à une pantomime. C'est-à-dire que Madame Pécresse, comme je vous le disais, a fait mine de ne pas dégrader l'offre de transport alors qu'elle le faisait, et maintenant elle veut en faire porter la responsabilité aux opérateurs de transport. Sauf que, pour prendre le cas de la RATP, on leur dit, vous allez devoir faire moins de bus, moins de trains pendant un an et demi, et d'ailleurs il était possible de reconduire cette baisse, ce qui n'a pas été le cas, bien heureusement. Évidemment, la RATP, elle a baissé ses recrutements. C'est assez logique, puisqu'on vous dit vous aurez besoin de moins de chauffeurs. Donc ils ont fait moins de recrutements. C'est malheureux, mais c'est ainsi, parce que ils sont aussi soumis à des critères de rentabilité aussi bien de la part de Valérie Pécresse que du gouvernement, qui les oblige à réduire leur masse salariale. C'est toujours comme ça que ça se passe. On s'est retrouvé dans cette situation un peu ubuesque où Madame Pécresse en fait reprochait aux opérateurs d'avoir fait ce qu'elle leur avait demandé. Toujours est-il que les opérateurs se mettent au travail maintenant, nous annoncent que il va y avoir des formations, des recrutements en urgence, ils demandent de raccourcir les délais d'ailleurs de délivrance des permis de transport public, de formation, ce qui est toujours un peu inquiétant, parce que moi je préfère avoir un chauffeur de bus ou de métro ou de train qui soit bien formé que vite formé. Ça c'est parce que peut-être je prends le bus et le train, mais je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Mais toujours est-il que voilà, tous désignent pour avril, en gros début de printemps, un retour à la normale.
C'est ça qu'a dit Monsieur Castex.
C'est ce que disent les opérateurs et Monsieur Castex. Après, on verra ce qu'il en sera. On verra ce qu'il en sera parce que de l'autre côté, ce qu'on constate, c'est une désaffection réelle pour les métiers du transport et pour les métiers de chauffeur de bus. Dans toute la France, particulièrement en Île-de-France, on n'arrive plus à recruter. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers très durs, des métiers en tension, des métiers qui demandent des horaires très compliqués et qui font que pour des salaires qui sont pas important du tout. C'est-à-dire que bien souvent on a même entendu 3000 euros à un moment, je sais pas si vous vous rappelez, en novembre pour les chauffeurs de bus. La réalité, c'est que on a eu les chiffres d'ailleurs des différents opérateurs, ils embauchent entre 1900 et 2200 net avec les primes
qui comptent pas pour la retraite,
et qui peuvent sauter à tout moment. Puisque par exemple chez certains opérateurs, une seule journée d'absence, enfant malade, etc., fait tomber les primes pour un mois ou deux.
D'autant plus que les nouveaux chauffeurs, les machinistes également, de RATP et de la SNCF, n'auront pas le même statut que ce qui était avant.
Alors, non seulement ils n'auront pas le même statut, mais en plus, dans le contrat qui a été négocié là cette semaine par Jean Castex avec les salariés de la RATP, ceux qui vont être embauchés cette année n'auront pas le statut de ceux qui ont été embauchés l'année dernière. Et évidemment, toutes les années précédentes. Donc, on crée quelque chose qui est délirant au sein de la même entreprise. Ils vont avoir trois statuts. Mais pour une raison bien simple, c'est que tout le monde veut, en tout cas, se prépare sous l'impulsion et la décision de Valérie Pécresse à une privatisation des transports que Madame Pécresse date pour le 1er janvier 2025.
Ouais.
Donc basculement total du réseau de bus RATP vers le privé avec des lots, donc plusieurs opérateurs, des délégations de services publics et parfois plusieurs opérateurs pour une même ville. Alors pour Paris, vous me direz, c'est grand. Enfin, on a regardé Fontenay-sous-Bois, ça pourrait aller jusqu'à 3 opérateurs rien que pour Fontenay-sous-Bois, qui est quand même pas, là on n'est pas dans une mégapole. Même si c'est une belle ville et une grande ville. Tout ça dans des conditions évidemment terribles. Tout ça aussi à marche forcée. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand même, il y a 250 élus d'Île-de-France.
Oui, tout à fait. Il y a des maires, des conseillers régionaux,
conseillers départementaux qui ont écrit une lettre à Valérie Pécresse, à Elisabeth Borne, à Clément Beaune, pour leur dire peut-être faudrait-il sursoir à la privatisation au 1er janvier 2025 parce que rien n'est prêt. Clément Beaune, ministre des Transports, dit que c'est quelque chose à étudier.
À rediscuter, je crois.
À regarder.
Alors là, il est favorable à rediscuter le calendrier de ce processus.
Voilà. Madame Pécresse a fermé la porte violemment par un communiqué de presse mardi, le jour même où elle faisait ses vœux, et elle se revendique aujourd'hui comme étant la dernière défenseuse de cette privatisation, prétextant qu'il y aura toujours une raison pour ne pas le faire. Peut-être que s'il y a toujours une raison pour ne pas le faire, c'est qu'il faut pas le faire. c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est assez important de le dire. Pourquoi ? Parce que rien n'est prêt. D'ailleurs, Jean Castex, vendredi matin, a plus ou moins dit « rien n'est prêt ». La préparation n'est ni fait ni à faire, aussi bien des services d'Île-de-France Mobilité que de la part des opérateurs.
Tout à fait, sans oublier que, bon, entre-temps, au milieu de tout ça, on va voir les JO 2024. Alors, je rappelle avec nous dans les studios, on a Monsieur Fabien Guillaume Bataille, conseiller régional Île-de-France, il est dans le 94 et administrateur Île-de-France Mobilité. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la mobilisation de plus de 150 élus. Alors, parlons de ce top, stopgalère.fr.
Alors, stopgalère.fr, c'est une campagne qu'on a lancée. Alors, l'anecdote veut que ça a été lancé un matin à la gare Choisy-le-Roi pour les premiers tracks Stop Galère et le lancement du site.
Comme par hasard, vous êtes élu Choisy-le-Roi.
Voilà. et depuis, il y a eu rassemblement, c'est-à-dire que petit à petit, l'ensemble des groupes de gauche de la région se sont mis d'accord pour porter ensemble ce combat. Il y a aussi deux centrales syndicales de salariés de tous les métiers, donc l'URIF-CGT, mais aussi l'Union régionale de la FSU, des associations d'usagers qui ont participé au processus, qui participent à nos débats, et puis aussi, évidemment, des syndicats de salariés, RATP, SNCF, qui se sont joints au combat. Donc, c'est quelque chose qui s'élargit, des dizaines de maires, des élus très nombreux, qui, tous ensemble, disent « stop galère » pour le fonctionnement des transports, pour le prix aussi, ouais, qui a été augmenté quand même de 9 euros pour le pass Navigo. Ouais,
c'est 75 euros et 10 centimes. Maintenant, c'est 74 et 10 centimes.
Voilà. Donc, c'est une augmentation quand même sans précédent, pour une offre dégradée. Donc ça, c'est quand même, on paye plus pour moins. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est un concept qui est assez nouveau. Mais ce site Stop Galère, d'ailleurs, je l'annonce ce matin, on lance aujourd'hui un nouveau site face au succès de la pétition, parce que c'est déjà des dizaines de milliers de franciliens qui l'ont signé, qui continuent de le signer. Et malgré la hausse qui aurait pu faire penser que ça y est, c'est perdu, les choses continuent de se préparer. Ainsi, il y aura trois événements qu'on a programmés. Le premier, il aura lieu le 17 janvier.
À 19h, école Gilles Michelet, 1 rue Michelet, en Fontenay-sous-Bois.
Bah, tout à fait. Et il y aura le 25 à Paris. Et là, ce sera à la Bourse du Travail de Paris. Ce sera un moment très important, je crois, parce qu'il y aura vraiment des élus et probablement des parlementaires qui viendront s'exprimer, parce qu'il y a une question de financement. Et donc, la question de l'État doit être posée. Si Valérie Pécresse porte la grande et l'immense majorité des responsabilités, il y a un moment où l'État doit prendre aussi les siennes. Et puis, j'en profite, il y en aura aussi une le 9 février à Savigny-le-Temple, parce qu'on est déjà allé à Champs-sur-Marne, à Malakoff, à La Courneuve, à Saclay, à Champigny, etc., etc.
Bref, on aura le temps de parler de ça. Déjà, la première, celle qui s'approche, ça sera après-demain. Donc, à 19h, école Jules Michelet à Fontenay-sous-Bois. Vous allez y être avec, entre autres, bien entendu, le maire de Fontenay-sous-Bois, monsieur Jean-Philippe Gautrin, sans oublier Céline Malaisée, que souvent on l'a interviewée, qui est présidente de la gauche communiste, écologiste et citoyenne de la région Île-de-France, vous-même, Fabien Guillaume Bataille, Annie Lamère, conseiller régional, et Vianney Orgebin, président du groupe La France Insoumise et apparenté au conseil régional. Alors, il y a quelque chose, j'aimerais bien qu'on parle bien entendu de la manifestation du 19, revenons un petit peu à l'histoire des bus. Apparemment, un bus sur 5 reste au dépôt chaque jour, c'est vrai ça?
Oui. Oui, parce que on a eu des chiffres sur la RATP en tout cas. On a en 2021 600 démissions de chauffeurs de bus et probablement 1000 sur l'année 2022. On a sur l'année 2021 146 conseils de discipline pour abandon de poste, c'est-à-dire des chauffeurs de bus qui tout simplement ne sont pas venus au travail, n'ont plus donné de nouvelles et ont préféré quitter leur poste sans autre forme de procès, sans même dire qu'il démissionnait. On voit là donc une volonté. On voit en filigrane le fait que le métier n'attire plus au point qu'on l'abandonne. purement et simplement. Et donc forcément, il n'y a plus de monde à mettre dans les bus. Voilà. Il y a une autre question, c'est l'entretien des bus. Aujourd'hui, il y a un mouvement très dur dans tout le réseau des salariés de la RATP qui entretiennent les bus, parce qu'on ne leur donne plus les moyens de travailler dans de bonnes conditions, aussi bien d'ailleurs pour réaliser leur travail d'entretien des bus, et donc ils sont en colère parce que eux, ils aimeraient pouvoir sortir des bus de bonne qualité. On a vu quand même des bus, bon, je parle pas des bus électriques Bolloré qui prennent feu,
ça pourrait être aussi
une autre question, mais on a vu des bus qui perdaient des roues en plein service. Je l'ai pas inventé, c'est passé. On a vu les images qui ont été prises. On voit des bus dont les freins ont des difficultés. Enfin bon, bref, tout ça. Mais tout ça, c'est parce qu'on met tellement sous pression ceux qui les entretiennent pour sortir les bus, qu'ils peuvent plus faire leur travail. Et je parle pas de leurs conditions salariales et de leurs conditions de travail.
Notre sécurité, nous usagers, je maintiens ce mot-là d'usagers. Des
vous
transports, donc c'est notre vie qui est en risque, la nôtre et également c'est des chauffeurs.
Petit à petit, le désinvestissement, l'ultra rentabilité, la volonté de faire du chiffre, elle crée cette situation-là. Vous savez, on a eu un énorme problème sur le plateau de Saclay. Sur le plateau de Saclay, il y a eu un changement de prestataire, puisqu'on est passé de, je crois que c'était Transdev. Enfin, peu importe, à Cap-Île-de-France, qui est une filiale de la RATP, mais peu importe.
C'est une filiale de la SNCF, en fait.
Non, de la Caisse de dépôt et consignation.
Délégation. Ils ont une délégation de services publics.
Bref, on va pas rentrer dans les structures capitalistiques de chacune des opérateurs. Mais toujours est-il que, tout le monde le sait aujourd'hui, il y avait des bus qui étaient mal entretenus au moment où il y a eu le changement d'opérateur. Et donc, il y a eu pendant un temps une carence de bus, tout simplement parce qu'il y avait des bus qui étaient mal entretenus.
Monsieur Fabien Guillot-Bataille, il nous reste environ 2 minutes 30. Alors, je pense que le 19, jeudi 19, vous allez être à 14h à Place de la République pour manifester contre la réforme des retraites.
Oui, j'y serai pour manifester contre la réforme des retraites. Pour des raisons qu'on a besoin de combattre cette réforme des retraites qui est injuste, qui prend pas en compte en plus le marché du travail. Tous les chiffres qui nous sont donnés sont sur des carrières longues et complètes. Pour les gens de ma génération, j'ai 48 ans bientôt. Très honnêtement, des carrières complètes, sans temps partiel, sans période de non-activité, on n'est quand même pas énormément nombreux à l'avoir vécu. Et donc, les chiffres qu'on nous donne de date de départ à la retraite et d'annuité, ils sont très théoriques pour les gens de ma génération déjà, et alors pour ceux qui nous suivent, encore plus. Donc déjà, il faut combattre ça parce qu'il y a un enfumage, et puis aussi parce que il faut se parler clairement. On va avoir des... puisqu'on est sur les transports, on va avoir des chauffeurs de bus de 62, 64 65. Ans, 65 ans, usés, qui vont prendre les bus à 4 heures du matin, qui vont les conduire jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. De quoi on parle? Il y a un moment, il faut être sérieux.
Donc pour vous, c'est une réforme idéologique et financière?
C'est une réforme idéologique et financière, comme l'est d'ailleurs le choix de Valérie Pécresse sur les transports de la privatisation. Elle est sur un dogme, une idéologie qu'elle veut imposer à toute force, et peu importe que toutes les preuves concrètes montrent l'inverse. Je l'ai un peu agacé au Conseil régional, si vous me permettez de finir par une citation un peu intellectuelle. Jacques Lacan disait « Le réel, c'est quand on se cogne ». La réalité de Madame Pécresse, c'est qu'elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup dit et répété des choses. La réalité est en train de la cogner violemment, et pour l'instant, elle refuse de le reconnaître et elle continue de vivre dans un monde qu'elle a décidé plutôt que dans le monde tel qu'il est.
Bon, ça, c'est peut-être pour cela que, quand on a vu le résultat aux élections présidentielles, le résultat qu'elle est bon. C'est une autre affaire. Monsieur Fabien Guillot-Bataille, je merci. Donc, je rappelle, vous êtes conseiller régional Île-de-France, élu dans le 94, et administrateur d'Île-de-France Mobilité. Donc, notre prochain rendez-vous, ça sera mardi 17,
17
à 19h à Fontenay.
À Fontenay.
Radio-Alpha. Já agora vou aproveitar para dizer aqui que vai passar na próxima meia hora. Sinceramente, iremos falar do Conselho das Comunidades Portuguesas, na medida em que o PSD apresentou um projeto de lei sobre o funcionamento deste organismo. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que vão ser recrutados perto de 130 novos funcionários para os consulados. Aonde, para onde, como, em que condições, não sabemos ainda. O PSD diz que medidas do Ministro dos Negócios Estrangeiros para os consulados, boas, mas insuficientes. Para nos falar disso, vamos ter um antigo secretário de Estado e antigo deputado do PSD pelo Círculo Resto do Mundo. Quero-me referir a José Cesário, que atualmente é coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas. Questões que interessam também o Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, Pedro Rúpio, que está na Bélgica. Iremos depois de Portugal até à Bélgica para falar da atribuição de apoio do Estado às associações das comunidades, segundo o Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. Precisamente esses apoios estão longe, mas mesmo muito, muito longe de serem transparentes. E depois, na segunda hora, falaremos do Brasil. Brasil, depois do ataque de milhares de pessoas aos três centros do poder em Brasília, e ao mesmo tempo as autoridades judiciais atuais afirmam que podem prosseguir em justiça quem Jair Bolsonaro, um antigo presidente, porque aparentemente ele teria de uma certa maneira incitado a invasão desses edifícios. E depois, a partir sensivelmente das 13 horas e 20 minutos, aí iremos falar da língua portuguesa, nem mais nem menos. Até já. Rádio Alfa. Sérgio Nível, voltamos aqui ao direto neste domingo, dia 15 de janeiro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Agora vamos começar a falar das comunidades portuguesas. Antes de mais, José Cesário, muito boa tarde e obrigado por estarem em direto connosco.
Boa tarde, eu. Prazer é meu. Muito obrigado.
Muito obrigado, José Cesário, atual coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas. Diversas vezes foi eleito deputado pelo PSD, pelo resto do mundo, sem esquecer também duas vezes secretário de Estado das Comunidades. Ora, comecemos por um projeto de lei que o PSD entregou na Assembleia da República a propósito do funcionamento do CCP. Estas propostas vêm no sentido das críticas que tinham sido feitas pelos conselheiros das comunidades, igualmente daquilo que o José Cesário e o PSD constatou?
Vem no sentido, fundamentalmente, de sentirmos que talvez valesse a pena fazer algum acerto na legislação que está em causa e também para retirar ao governo o alibi que estava a usar sistematicamente para a não convocação das eleições para o Conselho das Comunidades, cujas últimas já se realizaram há 7 anos e o mandato era de 4. O Governo dizia, tem vindo a dizer que esse adiamento se deve à necessidade de fazer ajustamentos na lei e que se comprometia a apresentar um projeto de lei ou o Partido Socialista uma iniciativa legislativa. Ora bem, como isso não aconteceu e tem vindo a ser adiado, nós decidimos dar um murro na mesa e dizer, bom, vamos apresentar nós e vamos ver se assim provocamos o Governo e o Partido Socialista para tomarem a iniciativa que prometeram já antes do último verão.
Ora, se podemos avisar ou avançar alguns pontos concretos, para já, este projeto do PSD quer aumentar para 90 o atual número de conselheiros, que é de 80, portanto mais 10, repartido pelos diversos continentes.
Sim, em qualquer caso, vale a pena focarmos nos aspectos centrais deste projeto. Desde logo, uma questão que é absolutamente fundamental, que é tornar obrigatória a consulta ao Conselho em matéria de iniciativas legislativas, quer por parte do Governo, quer por parte de outros órgãos de soberania, nomeadamente o Parlamento, relativamente a matérias como o ensino de português no estrangeiro, as leis eleitorais, a rede consular, o próprio associativismo. Se este projeto for aprovado, essa consulta passa a ser obrigatória. O Conselho passará a ter um prazo para se pronunciar, um prazo de um mês, mas a saída da legislação, a aplicação da legislação, a aprovação da legislação não poderá verificar sem que essa consulta se verifique. Pois também é muito importante que o Conselho passe a ser dotado de novos instrumentos, novos meios de trabalho, nomeadamente um gabinete em Lisboa, com dois funcionários que dependerão do próprio Conselho, embora inseridos na orgânica do Ministério dos Estrangeiros, mas dependentes do próprio Conselho. E depois uma coisa muito importante, é o plenário passar a reunir anualmente. Prescindimos das comissões temáticas, entendemos que elas têm feito pouco sentido. Há uma ou outra que tem produzido algum trabalho interessante, mas, de um modo geral, essa não é a realidade. E entendemos que é muito importante passar a haver um grande momento todos os anos em que os representantes das comunidades se reúnam e digam de sua justiça aquilo que se passa nas diversas comunidades, os principais problemas, aquilo que é preciso alterar. É bom dizer também que incluímos neste projeto de lei a obrigatoriedade das próximas eleições se realizarem já com voto eletrónico em mobilidade.
Seria uma espécie de projeto piloto, é isso, Jéssica?
Um projeto piloto, exatamente. É bom ter em consideração que esta nossa proposta, relativamente a esta matéria, do Conselho das Comunidades, é completada por uma outra que apresentámos há mais tempo, aqui há 3 meses atrás, de alteração à Constituição da República, incluindo aí já o voto eletrónico para todo o território nacional como o método de votação preferencial. E, portanto, estes aspectos são absolutamente centrais.
No entanto, sabemos que o 7º de partidos, a começar pelo partido no poder, não estaria lá, muito pelos ajustes. Ora, entretanto, no passado dia 10 de janeiro, salvo erro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvido no Parlamento, quero referir a João Carvinho, anunciou a contratação de mais 133 funcionários para a rede consular em 2023. Ora, segundo o deputado social-democrata Malo de Abreu, pois bem, estas medidas para os consulados são boas, mas insuficientes.
Pois, a questão é que estes 133 tinham sido já prometidos há um ano. Quando foi a discussão do último Orçamento de Estado, o anterior ministro prometeu 140, se bem me lembro. E durante este período de tempo não foi contratado nenhum.
Peço desculpa, aqui em Paris foram a mais 6 ou 7 funcionários, por exemplo.
Não, mas esses são os que resultavam do concurso anterior. Dos concursos autorizados em 2021. Durante o ano 2022 não foi autorizado nenhum concurso para nenhum funcionário. De tal maneira que nós temos hoje postos consulares que tinham 12, 13 funcionários aqui há meia dúzia de anos atrás, estão reduzidos a 5 e a 6. O caso de Toronto, o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, o caso de até postos na Europa, o próprio caso de Londres é muito evidente, são casos em que a degradação dos serviços consulares foi muito evidente. E a questão que se coloca é esta, é que há funcionários que vão saindo, quer dizer, por limite de idade, porque decidem pedir a exoneração, tem havido vários casos, não são substituídos, e ainda por cima os problemas aumentaram, porque foi mais do que dito, mais do que avisado, que no pós-Covid íamos ter mais problemas, porque ia haver mais procura, porque havia trabalho acumulado.
Mas, José Sério, peço desculpa, concretamente, bom, avança-se o número de 289 funcionários para sair. A resposta de ministros dos negócios estrangeiros é que os que saírem serão sempre repostos, para além do novo recrutamento. Acredita nisto?
Quer dizer, a olhar para a experiência deste último ano e meio, isso não é verdade. E Deus queira que fosse verdade, porque a questão é esta. É bom recordar às pessoas que o próprio governo tornou público, a partir de 2016, que as questões que nos limitaram no passado, a austeridade que foi preciso fazer, tinha acabado. E, portanto, não há razão nenhuma para que a rede consular não volte a ter um investimento que, porventura, merecia ter, ou que merece ter. E, de facto, em 2021 e 2022, esse investimento não se verificou, como já não se tinha verificado antes, porque o problema não é só funcionários. O problema são também os equipamentos. É bom dizer que o Ministério tem equipamentos adquiridos, em muitos casos, que só não são colocados em postos porque não há funcionários para fazer a respectiva formatação, nomeadamente equipamentos informáticos. O Ministério tem, efetivamente, variadíssimos postos, em que os postos chamados PEPs, os equipamentos de passaporte eletrónico português, são essenciais para o tratamento dos passaportes e dos cartões de cidadão e até para a recolha de dados biométricos para outro tipo de finalidades, os PEPs estão completamente degradados, completamente avariados. Há postos que só funcionam com os PEP móveis que foram adquiridos no tempo. É a única forma de funcionarem. São mais lentos, é evidente que são PEP, são equipamentos que foram adquiridos para fazer trabalho de itinerância, as chamadas permanências consulares. Uhum. As permanências consulares quase pararam na maior parte dos postos. É bom dizê-lo, e portanto tudo isto acumulado não nos pode deixar descansados, é evidente.
Ora, uma última questão, ainda está intimamente ligado com os consulados. Havia um certo número de textos que tinham sido assinados entre o Ministério e o Sindicato do Setor, o STCB. Alguns só estavam à espera de uma assinatura. Aparentemente foi necessário haver uma ameaça de greve para que as coisas avançassem, porque no meio disto, quando certos funcionários são demitidos, prometem-lhes um salário e as pessoas, se, por exemplo, que vêm para aqui, para a França, dão-se conta o salário em Portugal, talvez seja relativamente bom, mas quando chega aqui em França, o poder o custo da vida, encontrar um alojamento e ir por aí fora, de maneira que há muitas coisas que estão ligadas também à falta de funcionários, não?
Há muitos problemas, imensos problemas que têm a ver efetivamente com a tabela salarial. Eu reconheço que esses problemas não são dois, são problemas que já vêm do passado, em alguns casos agudizaram-se durante o período da intervenção da Troika, isso é verdade. Mas a verdade é que o aumento do custo de vida nestes últimos anos, particularmente neste último ano, e com o aumento brutal da inflação na Europa, começa a deixar muitos dos nossos funcionários numa situação quase de indigência. O governo, efetivamente, deu uma resposta recentemente relativamente aos funcionários do Brasil, mas os problemas da rede são totais.
São mundiais, os problemas são mundiais.
São globais. E, portanto, efetivamente, há que olhar para isto a sério. É muito a sério. Nós, durante o período da Troika, utilizámos o recurso à terceirização de uma boa parte dos serviços. Isso implicou a contratação, através de empresas externas ao Ministério, de à volta de 200 de funcionários. Esses funcionários saíram, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte saíram, foram dispensados e, teoricamente, iriam ser substituídos por funcionários do quadro. Isso não se verificou. Esses funcionários contratados externamente também tinham, em alguns casos, tinham situações salariais mais vantajosas do que os do quadro. Pode parecer paradoxal, mas é a verdade. Estas situações, que eram situações de improviso, foram, repito, adotadas naquele momento delicado da bancarrota, efetivamente não foram substituídas por outras que fossem mais vantajosas. E portanto, hoje a situação é extremamente difícil. E é bom recordar que nós neste momento, de acordo com as Nações Unidas, temos mais de 300 mil pessoas nascidas em Portugal a viver no estrangeiro do que tínhamos em 2014.
O que automaticamente acrescenta também mais responsabilidades para aqueles que estão à frente do governo português. José Sário, muito obrigado. Nós, dentro de uns instantes, iremos até Bruxelas para falar da questão do apoio do Estado às associações das comunidades, precisamente o Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades, pede maior transparência, mas disso veremos dentro de um minutinho ou dois com o Pedro Lupi. José Sário, muito obrigado. Até uma próxima.
Obrigado.
Então.
Muito obrigado.
E o prometido é devido, estamos em Bruxelas agora, Pedro Opio, muito boa tarde e obrigado por estar em direto aqui na Rádio Alfa.
Muito boa tarde e aproveito para desejar um bom ano a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Obrigado igualmente e extensivo igualmente para toda a sua família. Ora, falemos um bocadinho, para já, há dois temas que eu gostaria de poder abordar consigo. A questão do anúncio do Ministro dos Estrangeiros, afirmando que vão haver mais 183 funcionários consulares em 2023, mas para já a questão da atribuição do apoio do Estado às associações portuguesas das comunidades, que deve ser mais transparente, pelo menos é o que pensa o Conselho Regional da Europa, do CCP, e há que referir que o Pedro Rupi é o presidente desse Conselho Regional. Isto foi feito através de um inquérito. Resumidamente, quais são as conclusões desse inquérito?
Bem, as conclusões é que o atual regulamento que serve para apoiar as associações portuguesas do mundo com subsídios, não é suficientemente simples. Muitas vezes, nas respostas que recebemos, os dirigentes associativos queixavam-se que o regulamento era demasiado complexo, burocraticamente era um exagero algumas partes do regulamento que era preciso, do formulário que era preciso preencher para obter subsídios, e era praticamente unânimo essas queixas, e esse foi o principal, a principal reivindicação dos dirigentes associativos, que se houver um próximo regulamento, que esse seja mais simples, mais acessíveis, principalmente para associações menos profissionalizadas, e são muitas, são a maioria, a esmagadora maioria, para que todos tenham a possibilidade de receberem apoios por parte da GSCP.
Mas, entretanto, Pedro Rupi, o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, teria começado a falar, ou pelo menos avança, um novo regulamento da atribuição de apoios sem que o movimento associativo tivesse sido consultado. Será que o Conselho Regional da Europa do CCP foi consultado?
Não, o nosso Conselho Regional não foi consultado, o Conselho das Comunidades Portuguesas não foi consultado. Recentemente, o nosso Conselho Regional publicou os resultados do inquérito do ano passado, porque, afinal, nós estávamos à espera que o Secretário de Estado lançasse uma consulta pública sobre o assunto para nós avançarmos com os resultados desse inquérito. Como não houve qualquer tipo de iniciativa por parte do Secretário de Estado, fizemos de forma da nossa própria iniciativa. E uma das conclusões desse nosso comunicado é que, em primeiro lugar, além do CCP, as associações obviamente têm que ser consultadas para que o próximo regulamento seja tenha uma boa adesão por parte de todas as associações, de forma larga, e não só um pequeno grupo mais profissionalizado, que faz um excelente trabalho. O problema não está aí, mas o que é certo é que muitas associações estão excluídas do processo por não serem suficientemente profissionalizadas, o que acho que é um erro.
Sim, mas há quem diga também que há associações que são privilegiadas relativamente a outras. Vocês constataram isso ou será que é uma crítica infundada?
Não sei se haverá uma outra associação que tenha mais benefícios. O que é certo é que, tendo em conta a complexidade do regulamento que hoje temos, é certo que somente as associações mais profissionalizadas é que podem ter apoios, subsídios através desse regulamento. Uma associação menos profissionalizada jamais o conseguiria, ou muito dificilmente. Outro ponto também, na questão da transparência, e que também consta nas nossas conclusões, é que foi sempre muito difícil contactar a DGACCP quando era necessário haver um esclarecimento, porque lá está, mais uma vez, o regulamento é complexo e às vezes os dirigentes associativos tinham perguntas, queriam esclarecer um ou outro ponto, e a DGACCP foi sempre muito reticente, muito vaga nas respostas, e isso não ajuda de todo uma forma transparente de abordarmos essa questão dos apoios dos subsídios para as associações.
Pedro Rúpio, restam-nos 3 minutos, mas voltaremos ao assunto um pouco mais tarde, quando eu sou como o outro, a ver para crer. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, anunciou a contratações de 133 funcionários para a rede consular em 2023. Entretanto, há mais de 200 que vão partir para a reforma. Resumidamente, o que é que pensa deste anúncio, na medida em que o Ministro prometeu igualmente que, à medida que há pessoas que vão, que são aposentadas, serão substituídas? O que é que pensa deste anúncio?
Bem, isso lembra-me já um anúncio feito pela anterior Secretária de Estado, Berta Nunes, quando relativamente ao Consulado de Portugal em Paris, anunciava a contratação de, agora não me lembro do número, 10, 15 funcionários, o que parecia muito positivo, mas ao mesmo tempo também sabíamos que mais iriam sair pelos mais diversos motivos. Portanto, é bonito anunciar uma coisa que afinal, na realidade, vai resultar num menos bom serviço para as comunidades portuguesas, se há menos funcionários a entrar do que aqueles que estão a sair. Claramente a situação não é positiva e parece-me que estamos aqui a tentar desviar as atenções, anunciar coisas positivas que afinal não são e, portanto, não parece honesto intelectualmente fazer esse tipo de anúncios.
Ver para crer, como diria o outro. Uma pergunta anexa, bom, será que vocês, o Conselho das Comunidades, têm uma reunião prevista com o Secretário de Estado para pôr preto no branco a data das eleições para o CCP, que já não se realizam há 7 anos?
Reunião, não vamos, o Conselho Regional da Europa vai ter uma reunião no mês de março. Como é habitual, mas ainda não temos a agenda fixada, portanto ainda não sabemos com quem iremos reunir, ainda estamos a debater essa questão. Provavelmente que o Sr. Secretário de Estado, muito provavelmente, que irá ser convidado para uma das nossas reuniões, mas ainda nada está fixado.
Tanto mais que o PSD fez uma proposta de alteração de lei que propõe que, precisamente, que a eleição para o CCP seja feita através de um voto eletrónico, seria uma espécie de projeto piloto, mas sabemos que o voto eletrónico, há muitos partidos com centro parlamentar que não querem ouvir falar nele, mas enfim, bom, veremos aqui o que vai passar nas próximas semanas. Pedro Rupo, muito obrigado, relembro, é Presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, e voltaremos ao assunto à medida em que as coisas forem avançando de um lado para um lado ou para o outro, para o lado melhor ou para o lado pior. Obrigado, Pedro Rupi.
Obrigado. Até breve. Adeus.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 15 de janeiro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E hoje damos início àquilo que já fazemos todos antes, ou seja, de promover precisamente as secções internacionais portuguesas aqui na região parisiense e não só, mas também, tanto mais, com certo número delas vão abrir em breve, ou já abriram as inscrições, vão ver portas abertas, isso tudo, e posso anunciar que para a próxima semana contamos a ter precisamente o professor responsáveis das secções da CGM Aulé, aí está ligado a LEPEC e por aí fora, mas igualmente da São Clube, do Liceu Montaigne e do Colégio Lycée Honoré de Balzac. Mas nada melhor do que irmos até à base disto tudo também, quero referir à coordenação do ensino de português em França, Camões IP. E connosco está a junta da coordenação, a senhora Isabel Sebastião. Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, muito boa tarde. Eu agradeço o convite em nome da Coordenação do Ensino e do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Obrigada por nos dar esta oportunidade.
Esse faz parte do nosso lema. A Rádio Alfa nasceu precisamente para responder às necessidades das comunidades portuguesas. Ora, essas famosas secções internacionais, talvez explicar resumidamente o que é que significa uma secção internacional. Muita gente não sabe, porque de um lado há o currículo em francês, tudo o que é normal no liceu, no colégio francês, mas há a componente portuguesa. Talvez nos explicar como é que as coisas estão, trabalham juntas?
As secções internacionais, portanto, eu vou falar, as secções internacionais é igual para todas as línguas, mas eu vou focar-me no português, não é? Nas secções internacionais portuguesas. Portanto, são dispositivos que pertencem ao ensino francês e que está dentro da cooperação com os países parceiros, no nosso caso, Portugal. Estas secções existem no seio de alguns estabelecimentos de ensino francês. Portanto, são determinados colégios, liceus que têm estas secções e constituem um projeto do estabelecimento de ensino para os níveis primário, colégio e liceu. Portanto, o português pode ser aprendido desde a primária até ao equivalente ao 12º ano, aquele que é o terminal em França. O objetivo das secções internacionais, podemos dizer que são, assim, em grosso modo, três. Em primeiro lugar, é facilitar a recepção e a integração e acolher alunos estrangeiros no sistema educativo francês e, eventualmente, o regresso, no nosso caso, a Portugal, ao sistema educativo de origem. Ou seja, se vierem alunos que são portugueses para estudar em França, podem fazer a continuidade nas secções internacionais e estão, digamos que, preparados para voltar ao seu país de origem. Formar alunos franceses no domínio de uma língua estrangeira, no nosso caso português. Esse domínio é em profundidade porque é feito através da utilização da língua no estudo de determinadas disciplinas, em língua e literatura, em história e geografia e, no final do liceu, uma nova disciplina que é conexão do mundo, conhecimento do mundo. E, para além disso, promover e a transmissão do património cultural de Portugal, dos países que têm as secções. Reforço que estas secções assumem, assim, um cariz bilingue, bicultural, e estão abertas a todos os alunos, e é, portanto, um ensino gratuito. E isto é extremamente importante de se dizer, porque muitas vezes pensa-se que secção internacional e pode envolver algum custo, mas não, é um ensino gratuito.
E integrado no currículo francês perfeitamente. Ora, relativamente a essas secções internacionais, portanto, a dita carta escolar aí não funciona. É como quem diz, os pais dos alunos não são obrigados a inscrever os seus filhos na escola, ou no colégio, ou no liceu, da zona a que pertencem, a zona onde residem. Isto, o estatuto das secções internacionais permite isso, não é?
Sim, o que permite a inscrição, desde que os pais tenham a possibilidade, não é, a disponibilidade de levar os filhos, porque de quanto ao português, as secções estão concentradas na zona parisiense, não é? E na região parisiense, e depois temos noutras cidades da França, mas quer dizer, tem que se procurar a secção, não é? Aquela que poderá ser a que está mais próxima da residência do aluno.
E já que estamos a falar nisso, é verdade que os pais podem solicitar, é precisamente que possam aprender o português, isso é a nível do colégio e do liceu, mesmo que não hajam secções internacionais, vamos sairmos um pouco do tema, mas claro, é bastante importante que os pais saibam que têm essa possibilidade também.
Sim, essa possibilidade existe. Uhum. Mesmo que não exista uma secção internacional, desde que exista um número suficiente de alunos, não se pode abrir uma disciplina para 3 ou 4 alunos, não é? Desde que exista pelo menos 15 alunos, os pais podem solicitar ao colégio, ao liceu da zona que desencadeia um processo de abertura da disciplina. E não será fácil, mas porque entretanto é preciso haver professor disponível, pronto, é todo um conjunto, é todo um procedimento que tem alguns requisitos, mas é possível fazer isso.
Sim, ainda que depois da reforma do BAC e do Liceu aqui em França, a língua portuguesa tem tendência a deixar um pouco do lado a língua portuguesa, mas isso será outro debate com quem direito, ou seja, com os ministros da educação. Ora, voltemos especialmente a estas secções internacionais, Isabel Sebastião. É bastante importante saber que, portanto, bom, quando se fala de história e de geografia, é em português. E também tem história e geografia no currículo francês. Portanto, que as pessoas não pensem que porque se aprende um lado ou se aprende o outro, porque os conteúdos são ligeiramente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, são professores portugueses pagos pelo Estado português.
Exatamente. Portanto, a secção portuguesa ali ao programa escolar francês, não é? Específico, o igual, o currículo da escola francesa, com um programa específico de português. E logo aqui podemos ver como é um benefício frequentar uma secção. Por outro lado, também pede ao aluno mais horas de trabalho, porque para além daquilo que é o currículo escolar francês, terá as horas acrescidas especificamente de português. Estas disciplinas em português são asseguradas por professores nativos da nossa língua. Isto é muito importante de se compreender. São professores que vêm de Portugal ou que têm a formação académica específica e necessária realizada em Portugal para o desempenho das suas funções, seja a nível científico do português, da língua, ou da história e geografia. Não sei se posso aqui agora falar um pouco sobre, grosso modo, como é que é o programa, as horas...
Sim, com certeza. Podemos avançar alguns tópicos e depois cada um vai ver, porque isso há toda uma série de dados que estão acessíveis através dos sites dos diversos colégios.
Sim, mesmo na nossa página. A nossa página tem estas informações também e tem lá os nossos contactos. Se há alguma dúvida, os encarregados de educação podem contactar-nos e nós esclarecemos o que for preciso. Então é assim, a nível de currículo, na primária, para além daquilo que é o tronco comum do ensino francês, vão existir, isto depois depende um bocadinho de cada secção, entre 3 a 6 horas semanais, que são dispensadas para o estudo do português. No colégio, portanto, no nível aquilo que corresponde em Portugal, segundo e terceiro ciclo, digamos assim, a língua da secção, portanto o português, é reforçado por 4 horas em língua e literatura portuguesa e 2 horas para a disciplina de História e Geografia, portanto, em português, que partilha outras 2 horas com um professor de História francês, porque às vezes aquilo que estava a dizer há pouco fica aqui esclarecido, que é, existe História em português, existe História em francês. Portanto, 2 professores de História, um de francês, um de português. E os conteúdos são da língua e da cultura portuguesa e dos países lusófonos. Exatamente.
Ora, Isabel Sebastião disse há instantes que exige dos alunos o maior esforço, mas eu digo que também exige um maior esforço e um maior acompanhamento, peço desculpa, da parte dos pais também, não?
Sim,
é importantíssimo,
claro.
É fundamental.
Sim, claro. Nós sabemos que há alunos que são mais autónomos do que outros. E que provavelmente serão capazes de fazer um percurso mais isolado, mais autónomo. Mas sim, com certeza que sim, até porque o trabalho, repare, são mais entre 6 a 8 horas acrescidas. Em terminal serão praticamente 8 horas de trabalho acrescido, não é? Entre a literatura, a história e a disciplina com esse segundo.
Ora, quando se completa o liceu, internacional, tem-se direito a um chamado BAC Français International. O que é que isto significa? Porque, bom, isto tem uma ligação também lá com os diplomas, porque a Europa codificou isto tudo. BAC Français International. Isto abre portas, abre bastantes portas, não?
Sim, claro. Portanto, o BAC Français International é, no fundo, o diploma que fecha uma parte do percurso académico dos alunos e que lhes permite, portanto, valida aquele, atingir um determinado nível de ensino, não é? E que lhes permite, daí, fazer escolhas a nível académico, tanto como futuro na universidade. Se pensarmos, por exemplo, no português, obter um BAC de Conselho Internacional significa que estes alunos saem com um nível C1 de proficiência linguística, quer dizer, no que se refere ao domínio do português, o que é uma mais-valia, atendendo que a língua portuguesa é uma língua que neste momento é uma língua do mundo, é uma língua empresarial, é uma língua da ciência e da tecnologia. Portanto, é uma língua em crescimento, como todos nós sabemos. O português abre portas no mundo do trabalho, sobretudo no Hemisfério Sul, não podemos esquecer isso. No entanto, sabemos que, e temos relatos de pessoas, nós fizemos uma campanha de divulgação da língua e temos relatos de pessoas, de adultos, que afirmam que, portanto, se conseguiam determinado trabalho foi porque tinham português no seu currículo. E isso é extremamente importante. E também sabemos que as empresas europeias recrutam funcionários, recrutam colaboradores e que muitas vezes têm igualmente esse critério do domínio de línguas, nomeadamente o português, portanto, a critério como decisão de escolha entre um candidato ou outro.
Sim, com efeito, cada vez há mais empresas francesas que estão implantadas em Portugal, em Angola, no Brasil e por aí fora, de maneira que
exatamente,
é um trunfo profissional importante.
É um trunfo profissional importante.
Sim,
não sei se posso, ainda a nível universitário, também não podemos esquecer que o português abre portas, não quer dizer que sim, mas abre portas, ao acesso ao curso de Ciências Políticas e Sociais, que é um curso integrado franco-português de 5 anos, que conduz ao diploma de Sciences Po Bordeaux e ao mestrado na Universidade de Coimbra, não sei se isto é do conhecimento dos alunos e até dos encarregados de educação, e, portanto, abre portas porquê? Porque é exigida uma entrevista em português para um curso que é repartido pelos dois países. Além disso, também ter este domínio do português facilita a entrada naquelas licenciaturas que se chamam bilicenciaturas da língua portuguesa e outra disciplina ao mesmo tempo, dentro daquilo que são as ciências sociais, a história, outra língua. E também, se quiserem estudar em Portugal, como muitas vezes acontece, aliás, temos muitos relatos de alunos nossos das secções internacionais que pretendem fazer os seus estudos superiores em Portugal e o domínio da língua é fator determinante nesta situação, de fazer os estudos em Portugal.
Isabel Sebastião, muito obrigado. Lembrei de Junta da Coordenação do Ensino de Português em França. E nós, para a semana, precisamente, vamos dar a volta às secções internacionais portuguesas aqui na região parisiense. Muito obrigado e até muito breve, então.
Obrigada a nós pela oportunidade. Bom dia.
Obrigado.
Obrigada.
E dentro de alguns instantes iremos até a Nouvelle Aquitaine para falar ainda da língua portuguesa. Vamos agora a Paris e vamos até a Nouvelle Aquitaine. Senhora Martine Fraguas, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito obrigada a vocês por me dar a oportunidade de falar aqui. Eu queria apresentar-me dizendo que falo enquanto sócia da ADUPBA, que é uma associação de desenvolvimento do ensino da língua em França, portanto é uma associação nacional. Claro que eu falo também de uma realidade aqui da Nouvelle Aquitaine, mas também de toda a França.
Uhum. Com efeito, bom, e também está na origem, pessoal, do Coletivo pour la Défense en Langue Portuguesa Nouvelle Aquitaine, enseignante agregée de português e membro do Conselho de Administração de ADE-PBA. Ora, nós já deve ser a terceira ou quarta vez, queria dizer, que falamos nestas questões, porque foi Martin Fraguas que tinha lançado a petição sauvegarde l'enseignement de la langue portuguesa dans le système éducatif français. Isto foi interessado ao Presidente da República, ao Ministro da Educação Nacional, à Ministra do Ensino Superior e da Pesquisa, precisamente com o objetivo de salvaguardar e desenvolver o ensino da língua portuguesa no sistema educativo francês. Hoje de manhã fui ver como é que estava essa petição, change.org, é aí que está a petição, portanto estávamos em 7 mil, à volta de 7.300 assinaturas, mas já teve uma resposta, mas não foi a resposta que estava à espera da parte dos interlocutores a quem interessou esta petição. Pode-nos dizer exatamente o que é que se passa atualmente, agora, hoje é dia 15 de janeiro.
Portanto, a petição, através de uma carta do presidente da associação, Christophe González, foi dirigida no dia 5 de outubro de 2022, e recebemos uma resposta no dia 26 de outubro de 2022 da parte do Ministério do Ensino Superior, Ministério de l'Enseignement Supérieur de la Recherche, dizendo o seguinte: je vous informe que le principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ne permet pas à la ministre d'imposer l'enseignement du portugais sur les maquettes pédagogiques des universités. Ces dernières déterminent l'offre de formation ainsi que leur contenu librement. Portanto, é a única resposta que nós recebemos até hoje em relação à petição.
Mas nós sabemos que o antigo embaixador de Portugal em França tinha criado, bom, uma espécie de, não é um organismo, mas enfim, criado ou tentado juntar um certo número de boas vontades, entre outras está representada também a ADE-PBA. O antigo embaixador teve também contactos com o Ministério da Educação francês. Portanto, a pergunta que eu faço, penso que o governo português está ao corrente desta petição, teve alguma reação da parte das autoridades competentes, como se tem o hábito de dizer, portuguesas, sobre a situação que se encontra o ensino português aqui em França ou não?
Eu estou convencida que sim, claro que sim, porque mal lançamos a petição no mês de junho, foi logo noticiado na imprensa portuguesa, houve vários jornais que transmitiram esta informação, portanto não tenho dúvida que a Embaixada de Portugal, os consulados estão a par, claro. Agora, como a petição é dirigida
às autoridades francesas,
é normal que não, agora com certeza que estão a par da situação, claro.
Bom, vamos lá ver, porque entretanto, bom, há uma coisa que se está à espera, é que a dita comissão mista, franco-portuguesa, sobre esta questão do ensino se reúna, porque bom, em Portugal e aqui houve mudança dos respectivos responsáveis das pastas de educação, de maneira que é impossível ter essa informação. Seria uma pista a reunião dessa comissão mista e que a petição e os problemas que a petição levanta possam obter um princípio da resposta?
Claro que todas as pistas são boas, de qualquer forma, a todos os níveis. Por isso, queria também chamar a atenção aos encarregados de educação, aos pais, para se reunirem, como estive a ouvir a intervenção da doutora Isabel Sebastião. Os pais também têm algum poder na mão, juntando-se, reunindo-se, escrevendo aos deputados. Há agora um grupo de amitié France-Portugal na Assembleia Nacional, há deputados de toda a França, portanto é necessário mexer-se, escrever, pedir petição, de todas as formas possíveis, intervindo nos CA dos estabelecimentos escolares, nas escolas, nos liceus, no Conselho de Administração, fazer parte da Federação dos Pais, portanto... tem que se fazer pedidos a todos os níveis. Não pode ser só o ministro ou o embaixador português a pedir. Os pais têm que fazer pressão e pedir e exigir aulas de português, claro, dentro do possível, claro, reunindo um certo número de pessoas, pelo menos 10 ou 15. É isso.
Sim, aliás, há uma coisa, fala-se de 3 mil, mais de 3 mil eleitos em França de origem portuguesa, o que é que eles fazem? Um complemento de informação, tinha convidado para poder intervir hoje o deputado Dominique da Silva, do Partido da Renaissance, do partido do Sr. Emmanuel Macron. Ele é vice-presidente do grupo de amizade parlamentar França-Portugal, do grupo na Assembleia Nacional aqui em França. Bom, não, estava ocupado, não pôde a responder à entrevista, estar em direto connosco hoje. Porque, entretanto, a Martine Fraguas tinha enviado cartas, precisamente, a eleitos, entre outros, o eleito de uma circunscrição de Bordeaux, e na altura tínhamos lançado um apelo, precisamente, para que os nossos ouvintes interpelassem os deputados do sítio onde residem. De maneira que isso, mais do que nunca, hoje é necessário continuar a fazer essa demarche.
Claro, nós tivemos resposta do nosso deputado, Alain David, que também faz parte deste grupo de amizade França-Portugal. Uhum. Ele transmitiu o pedido e informação para a reitora da Academia de Bordeaux, mas claro que é preciso continuar. E eu também pode ser que haja alguns contactos e que se tome alguma política pronto, através da associação Cabo Magellão, que está a organizar no fim do mês o...
Dias 28 e 29, Estados-Gerais dos Jus Ascendentes.
Agora, só queria comentar essa palavra lusodescendente. Eu acho que a força da língua portuguesa é o número de lusófonos.
Lusófonos, com efeito.
Por isso, só uma sugestão, eu acho que era necessário falar de lusófonos e não lusodescendentes, porque acho que a língua não é uma coisa que se transmite geneticamente, não é genético a língua, é uma questão de cultura. Portanto, a partir deste momento, por isso... É para todos, as pessoas interessadas no estudo da língua portuguesa. Portanto, eu sugeria lusofonia, e não, até os próprios franceses falam de francofonia, nunca falaram de francodescendência.
Não, porque isto parece um funil. Esta é a minha opinião. Quando é assim, enfiar a língua portuguesa no funil, porque a riqueza da língua portuguesa está precisamente naquilo que cada povo acrescenta e traduz essa língua também à vida cotidiana de cada continente. A riqueza, uma língua enriquece quando se diversifica um bocadinho apenas. Um bocadinho ou um bocadão, enfim. Martine Fraguas, muito obrigado, e voltemos um dia destes, voltaremos a falar consigo, mas lembre a petição, continua, as pessoas podem assinar essa petição, vão a change.org e vão encontrar isso facilmente.
Não, eu estou só até, a petição já foi mandada.
Já foi retirada?
Não foi retirada, mas agora acho que localmente... E a todos os níveis era preciso dirigir pedidos, informar-se, reunir, juntar-se, e vamos aguardando.
Bom, assim que hajam iniciativas também na vossa zona, se fizer favor, informe-nos, e nós vamos continuar a bater nessa questão.
É isso mesmo. Muito obrigada.
Obrigado nós, e aí até muito breve, Martine Fraguas.
Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Cartas de amor, escrevi-te eu tantas. Às tantas aos poucos, às tantas aos poucos eu fui percebendo. Às tantas eu lá fui tateando. Às cegas eu lá fui conseguindo. Dá, 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 dá. Andarararararararai, andarararararararai, andarararararai, e às cegas.
viaja lá foi abrindo os olhos. E nos teus olhos, como espelhos partidos, quis inventar uma outra narrativa. Até que um ai me chegou aos ouvidos, era só eu a vogar à deriva. E um animal sempre foge do fogo, e mal eu gritei fogo, mal eu gritei água, que morro de sede. Achei-me encostada à parede, gritando livrei-me da sede. Nanararai, andarararararararai, andarararararararai, andarararararai. O mar inteiro entrou na minha casa. E nos teus olhos inundados do mar, eu naveguei contra a minha vontade. Mas deixa lá que esta barca viajar, há de chegar à gara da sua cidade. E ao desembarque a terra será mais firme. Há quem afirma, há quem assegura, que é depois da vida que a gente encontra a paz prometida. Por mim marquei encontro na vida. Nandararai, andarararararararai, andarararararararai, andarararararai, marquei encontro ao fim da tempestade. Da tempestade o que se teve em comum é aquilo que nos separa depois. E os barcos passam a ser um e um, onde uma vez quiseram quase ser dois. E a tempestade deixa o mar encrespado. Por isso cuidado, mesmo muito cuidado, que é frágil o pano que veste as velas do desengano, que nos empurra em novo oceano. Nanararorai, anarararararararai, anarararararararai, anararararara, frágil e resistente ao mesmo tempo. Mas isto é um canto e não um lamento. Já disse que sinto, agora façamos o ponto e mudemos de assunto, sim. E mudemos de assunto, sim. E mudemos de assunto, sim. Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Cartas de amor, escreve-te tantas. Às tantas aos poucos, às tantas aos poucos eu fui percebendo. Às tantas eu lá fui tateando, às cegas eu lá fui conseguindo. Amarararai, amarararararai, 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 às cegas eu lá fui abrindo os olhos. A tempestade que se teve em comum, aquilo que nos separa depois. E os barcos passam a ser um e um, onde uma vez quiseram quase ser dois. E a tempestade deixa o mar encrespado. Por isso cuidado, mas muito cuidado, que é frágil o pano que veste as velas do desengano, que nos empurra em novo oceano. Dandarondai, amarabadabadarondai, amarabadabadabadai, amarabadada, frágil e resistente ao mesmo tempo. Isto é um canto e não um lamento. Já disse que sim, agora façamos o ponto e mudemos de assunto, sim. 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 E mudemos de assunto, sim.
Sérgio Godinho, mudemos de assunto e nós primeiro vamos mudar de assunto. Estamos na reta final da Passagem Nível neste domingo, dia 15 de janeiro. E relembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 00h. E, meus amigos, a Covid, ao que parece, já lá vai. E, precisamente, a Covid já lá vai, vamos ter novamente em presencial. Esta palavra foi inventada durante a Covid. Mas, enfim, dos Estados Gerais da Luso-Descendência, dias 28 e 29 vai ser a quarta edição. Luciana Gouveia, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, Arthur, boa tarde.
Alors, lembrei delegado geral da Capa Magellan, Árabes e Médios Estados Gerais. Uf! Acabaram os encontros através da janela do computador, não foi?
É isso, e descobrimos então novos vocabulários e voltamos ao presencial com esta quarta edição do Estados Gerais, sim.
Ora, talvez valha a pena precisamente dizer em que contexto esta quarta edição se realiza, porque estivemos praticamente 9 meses completamente, digamos, abafados no bom sentido do termo, com a temporada cruzada Portugal-França, ou França-Portugal, como quiser.
Sim, também é verdade. A ideia desta quarta edição é retomar a dinâmica que se tinha iniciado em 2017, com este evento realizado 2 em 2 anos, e a ideia do evento é reunir associações, professores, estruturas ligadas à promoção da língua portuguesa e criar dinâmicas em comum. De facto, o ano passado tivemos essa temporada cruzada, com imensos eventos culturais. Também ainda estava a retomar o movimento associativo, ainda não voltou completamente, e nota-se ainda alguma dificuldade em algumas estruturas, mas sim, a ideia é retomar, continuar com a dinâmica e juntar esta rede.
Ora, já iremos voltar, vamos voltar aos Estados Gerais de Lúcia China, simplesmente é com a vida. Nós sabemos que houve muitas associações que fecharam portas, outras que desapareceram, outras que têm dificuldades financeiras enormes. No que diz respeito à Capa Magellan, o que vos salvou foi o digital, de uma certa forma, é isso?
Salvar é uma palavra, não sei se será mais adequada, mas sim, as dificuldades são imensas. E sim, o digital veio dar uma complementaridade a eventos que habitualmente só organizávamos fisicamente, não tínhamos esta necessidade de complementar de outra forma, e veio trazer novas soluções. Portanto, durante os 2 anos permitiu manter alguma regularidade nas atividades, nomeadamente nos Estados Gerais. A última edição foi completamente remota. Mas sim, notamos que no movimento associativo há imensas dificuldades e há imensas associações que ainda não saíram desta fase pós-Covid.
Isso significa que vocês finalmente têm mais uma ferramenta. Ora, quem diz ferramenta diz trabalhar. O lema da quarta edição dos Estados Gerais da Luso-Descendência é trabalhar juntos. E quando se fala de trabalhar juntos, precisamente, trata-se de pôr professores, pôr associações a trabalharem juntos, é isso, um bocadinho?
Essa sempre foi a ideia subjacente desde a primeira edição, a noção de que há imensas estruturas associativas e imensas dinâmicas comuns na promoção da cultura e da língua portuguesa em França, tanto provadas a cabo por associações como por professores, e no fundo há poucas iniciativas em comum. Portanto, a Capa Magellan tenta ser back office, ser coordenadora destas iniciativas, participando nesta mesma dinâmica de rede e juntar estas diferentes estruturas. Agora que estamos nesta fase pós-Covid, a ideia é voltar a reunir a ver a agenda de cada um e ver como é que em temáticas podem haver também dinâmicas comuns e haver mais peso e mais força nas reivindicações. Sempre foi essa a lógica desde a primeira edição e continua a ser neste ano um bocadinho particular, porque de facto é a primeira vez que nos juntamos depois da era Covid.
Ora, é referir que, como já é hábito, há um certo número de instituições que vão estar presentes, nomeadamente do lado de Portugal, e aí há uma questão que podemos dizer que é um apoio. Bom, eu estou a pensar, por exemplo, na presença que é anunciada do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Secretário de Estado do Trabalho, Secretário de Estado do Ensino Superior, há uma delegação também do Ensino Superior, da Agência Nacional Erasmus, podia continuar, de maneira que isso é bastante importante, porque, bom, vocês têm todo um trabalho também de ajuda para todos aqueles que querem continuar os estudos em Portugal e não só. Podemos dizer que, digamos, estes Estados Gerais é uma forma de vocês fazerem um balanço relativamente aos outros programas que a Capa Magellan leva a cabo?
Sim, há uma ideia de transversalidade. O objetivo é mostrar às entidades oficiais portuguesas as dinâmicas existentes em França e pô-las em contacto direto com essa rede, tanto rede de associações como rede de professores, e dar a ambos uma oportunidade de falarem diretamente e de haver, de facto, reivindicações em direto. Haverá, aliás, no sábado à noite, uma noite mesmo de trabalho dos professores, com uma carta entregue depois do domingo ao ao senhor embaixador e inversamente dar também às associações e aos professores a oportunidade de contactar com essas entidades. Obviamente também está subjacente todo o trabalho da CAP Magellan e mostrar tanto ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, porque temos um protocolo com o IPDJ, mas às outras tutelas presentes, que de facto faz sentido esta ligação das entidades oficiais portuguesas à realidade da diáspora, que não existe de maneira independente daquilo que se passa em Portugal.
Ora, vocês têm diversos plenários, entre outros logo de manhã, no sábado de manhã. Sim. Plenário para associações, ensino, dinamização da rede. Significa que, precisamente, existe essa rede entre as associações e o ensino, concretamente, como é que isto tudo se materializa?
O objetivo dos plenários da manhã é estarem presentes que são coordenadoras da sua temática a nível nacional. Portanto, é dar logo a oportunidade às diferentes coordenações, nas temáticas que são as dela, de falarem e de exporem, no fundo, aquilo que deveria ser uma dinâmica de rede. Porque ainda não existe uma verdadeira rede ativa e a funcionar como tal, e o objetivo dos Estados Gerais é, em algumas temáticas, conseguir-se, de facto, essa dinâmica de rede. Portanto, começamos logo por aí, as estruturas como a coordenação das associações, dos professores, das câmaras de comércio, a CAP Magellan na parte da juventude, portanto, cada associação na sua área, a expor o seu trabalho. E depois, ao longo do dia, vão sendo expostas estas soluções, estruturas que vêm apresentar aquilo que podem oferecer essa rede, e inversamente, há a ideia de trabalhar em comum e no que toca ao ensino, de haver de facto um manifesto, e isso é feito em colaboração com a ADUPDA, portanto a Associação dos Professores, que à noite vai coordenar esse tal ateliê do qual deverá sair um manifesto ou uma carta oficial dirigida às entidades também oficiais. Portanto, há uma dupla lógica, que é receber informação que pode interessar a toda a rede e ao mesmo tempo criar-se uma dinâmica e sair reivindicações para as autoridades oficiais.
Sim, aliás, no capítulo do ensino há muita coisa para dizer. Ainda estivemos em instantes com a professora Martine Fráguas, da Nouvelle Aquitaine, e precisamente foi ela que tinha lançado a petição, mas aparentemente só houve uma resposta de uma funcionária do Ministério do Ensino Superior. Ninguém mais respondeu. Ora, há uma coisa curiosa, é que, precisamente, no capítulo do Ateliê das Associações, vocês anunciam a Federação do Folclore Português, delegação em França.
Sim,
portanto, aí estamos entre, bom, é a cultura e é o movimento associativo junto.
É a cultura e é a noção de património também, de salvaguarda do património, as noções ligadas à etnografia. Existe de facto essa federação, que ainda fez há pouco um festival de folclore aqui na região de Paris, e a ideia é, que também às vezes existe um bocado de preconceito sobre a questão e há folclore muito qualitativo e muito ligado à preservação da cultura e dos costumes, e portanto a ideia é também mostrar que isso também pode constituir uma rede, até inclusive é ligado com a Federação de Folclore em Portugal, e que também faz sentido participarem nestas dinâmicas.
Ora, vai estar presente também o representante do programa Regressar, e posso já anunciar é que nós contamos, no próximo domingo, ter precisamente o responsável deste programa Regressar para nos explicar o que é, tanto mais. Bom, isto tem a ver com muita coisa, com, entre outras coisas, o ensino, o acesso ao ensino superior. Nós sabemos que há uma cota de 7% dos lugares nas universidades portuguesas que estão reservadas para os jovens que residem no estrangeiro, mas depois encontramos outras coisas, como, por exemplo, um livro sobre a cozinha portuguesa. Tanto,
Sim, há de facto uma diversidade depois de temáticas. Há vários encontros com o livro do Tiago Martins, vais fazer parte de um dos almoços e proporcionar um momento de encontro com o próprio Tiago e da promoção do livro. A parte do programa Regressar, mais uma vez, é mostrar que Portugal é a solução. Portugal finalmente percebeu que faz sentido voltar a chamar as pessoas que mandou para fora há uns anos, e há agora vários incentivos a esse regresso. São programas que nem sempre são muito, muito perceptíveis por quem está fora, nem são muito fáceis de perceber, e temos de facto os técnicos do programa Regressar para falar dele. Só uma nota, não se trata só do ensino superior, são mesmo incentivos do Estado português, financeiros, aliás, a quem se instala agora para viver e trabalhar em Portugal. Há vários tipos de programa, também há ajudas a quem vai montar empresas em Portugal, e de facto eles vêm cá apresentar todas essas novas ajudas do Estado para quem está a pensar regressar e fixar-se em Portugal.
Sim, como eu disse, contamos. Enquanto não estiver feito, não estarei contente. Eu, é precisamente com o responsável do programa regressar. Será no. Bom, e já falamos há instantes de cultura também. É importante a presença da Cristela Alves Meira, porque penso que é importantíssimo, porque é a primeira vez que um filme realizado por uma portuguesa residente no estrangeiro e por aí fora teve grande projeção em Portugal. Quero-me referir ao filme Alva Viva, que vai ser estreado aqui em França no mês de março. Cinemas de Europa, e de maneira que, em princípio, ela deve lá estar, como membros da equipa. A Alma Viva é o reflexo daquilo que os jovens de origem portuguesa fazem aqui em França, mas não só?
Exatamente, mais uma vez, a continuação da linha de atividade da Carla Gelada, dar a voz a Cristela, não é uma novidade dos conversos connosco, não é uma novidade do seu trabalho de realizador em França ligado à lusodescendência, mas sim, de facto, havia esta coincidência de calendário e surgiu esta possibilidade de divulgar o filme. A Cristela vai estar presente, um filme que sim, teve uma ressonância muito importante em Portugal, aliás, internacionalmente também, e que esperamos agora nas salas de cinema francesas em breve.
Dia 23 de março, salvo erro, a confirmar. Luciana Gouveia, muito obrigado. Ora, lembro, delegada-geral da Capa Magellan. Portanto, os dias 20, 28 e 29 de janeiro, na Maison du Portugal, Cité Internationale Universitaire de Paris, número 7, Boulevard Jourdan, Paris 14. Ora, no que diz respeito às associações e os outros intervenientes, inscrição até quando?
Durante a semana, oficialmente dia 17, mas nós somos flexíveis, mas sim, associações, professores ainda se podem inscrever. Existem lá também soluções de alojamento para quem vem fora da região de Paris. Está tudo no nosso site, capmagellan.com. Portanto, não hesitem, é de facto uma data importante, com vários momentos de trabalho, mas também com momentos de cultura, como todos a estarem presentes.
Sim, com efeito, e podem ter acesso ao programa. Bom, eu só fui a buscar alguns sistemas do programa desses dois dias de trabalho, e precisamente a nível logístico, transportes até Paris, alojamento, refeições, etc, 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 de maneira que, bom, isto é a organização da Capa Magellan e nada mais. Luciana Gouveia, muito obrigado, e depois contamos.
Por exemplo, obrigada,
talvez no meio ou meados do mês de fevereiro, fazer um balanço precisamente destes Estados Gerais e ver que iniciativas foram anunciadas ou foram, e fazer um balanço, porque é assim que nós podemos avançar. Muito obrigado e até muito breve.
Exatamente, então. Combinado. Obrigado, Arthur.
E nós estamos a chegar ao final de Passagem de Olho, deste dia 15 de janeiro, lembro, com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Obrigado ao Manuel Alexandre, e contamos regressar aqui no próximo domingo, ou seja, no dia 22. Contamos.